Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 204. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado das Finanças sobre a privatização dos restantes 30% dos CTTs. Deu também entrada na sexta-feira passada um requerimento do PCP para a audição do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações sobre o mesmo assunto. Podemos, provavelmente, discutir em conjunto estas duas solicitações feitas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu não precisarei muito tempo para justificar este requerimento. Há um anúncio do Conselho de Ministros dizer que se vai privatizar os restantes 30% do CTT. Há questões importantes que importa discutir, que vão do modelo, sendo que para nós o modelo não seria nenhum porque não se privatizava. Mas uma vez que a decisão foi tomada, importa discutir o modelo. Há notícias recentes sobre o cumprimento ou não do CTT de obrigações de regulação e prestação de serviços. Há informações sobre e análises e balanços que se podem ou não fazer sobre a privatização do CTT em Bolsa e o processo que foi feito e, portanto, parece-nos crucial ouvir os membros do Governo que estão envolvidos neste processo. Não nos opomos a que isso possa ser uma audição conjunta entre a Comissão de Economia e a COFAP, mas achamos que é importante ouvir o Secretário de Estado das Finanças, porque tem um papel a desenvolver, e se puder ser complementado com o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, melhor ainda, mas achamos que em nome da transparência seria importante ouvir os membros do Governo envolvidos nesta operação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Presidente e à mesa e aos seus deputados a possibilidade de fazer, e à deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, a hipótese de podermos fazer esta apreciação em conjunto. O requerimento do PCP é, de certa forma, complementar, ou conjuga-se de forma complementar com o do Bloco de Esquerda, para que saibamos a situação no seu conjunto. O PCP apresentou o requerimento para chamar o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, a esta Comissão e das Finanças na COFAP. Nós consideramos que estes requerimentos podem se conjugar de forma perfeitamente complementar, o Bloco de Esquerda, e as razões estão, no essencial, adiantadas, que convergimos nessa mesma análise, com a preocupação relativamente ao papel que, sendo o maior acionista individual, o Estado, deixando de estar na estrutura acionista, há aqui uma capacidade do Estado na própria defesa do interesse público que deveria ser sustentada. Aliás, o deputado Paulo Campos é relator de uma petição contra a privatização do CTT, em que as audições realizadas até agora já trouxeram para cima da mesa a questão de que a atualidade daquela petição até fazia sentido em relação à defesa dos 30% restantes. E isto para lembrar que esta é uma questão que tem vindo a ser colocada desde a defesa do consumidor até às organizações dos trabalhadores e não só, em relação à defesa da presença do capital do Estado nesta empresa, que justificava plenamente que fizéssemos uma reunião específica sobre o assunto, sem prejuízo de confrontarmos o Governo até ao nível do Sr. Ministro com estas questões, mas que pudéssemos aprofundar numa discussão concreta. Muito obrigado.
Obrigado. Também sendo muito breve, aquilo foi anunciado pelo Governo, já estava previsto no prospecto inicial, por isso não há novidade nenhuma, estava previsto desde o início da privatização. A participação do Estado estava, como todos sabemos, sujeita a um período de lock-up, ou seja, de não venda de cerca de nove meses, e este decreto-lei apenas vem fazer com que o Estado seja livre para decidir depois qual é o melhor timing para concluir um processo que já se sabia que iria acontecer desta forma e que o Governo informou e que nós, inclusive, nesta Comissão, já discutimos e tratámos. Para além do mais, é preciso lembrar os seus deputados, podem não se lembrar, mas isto é uma empresa cotada e qualquer tipo de incerteza que se gere em cima de algo que já estava previsto não faz sentido nenhum. Por isso, do nosso ponto de vista, o decreto-lei é extemporâneo, a privatização foi transparente, a venda dos 30% já estava prevista e o decreto-lei que é mencionado nos requerimentos é algo que é absolutamente necessário para o Estado e o Governo poder fazer a venda quando achar que é mais apropriado e quando será a melhor altura para conseguir o máximo para os contribuintes. Para além do mais, temos cá o Sr. Ministro da Economia hoje e penso que estamos todos em condições de poder questionar sobre o tema do CTT também. Por isso, o requerimento será chumbado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Obrigado.
Palavra, Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, também para ser muito breve, dizer que obviamente não consideramos que é o mercado a funcionar e tanto é o mercado a funcionar que o próprio regulador recentemente fez recomendações no sentido de proibir o CTT de infrar algumas estações, protegendo o interesse público, protegendo até as populações mais desfavorecidas. Ou seja, aquilo que era algo previsível, algo que era expectável, da alienação desta participação em momento mais positivo para o Governo e para a empresa. E ter um regulador que funciona se verificou. E, portanto, da nossa parte, não tendo nenhuma dúvida, mas, como diz o deputado Luís Menezes, e bem, se ainda alguma dúvida subsistir, daqui a pouco mais de meia hora pode ser melhor esclarecida com a presença dos membros do Governo, portanto não faz sentido aprovarmos este requerimento, ele pode ganhar forma já de seguida, portanto chumbaremos também o requerimento.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, deputados. O Partido Socialista associa-se, aliás, como é norma, em todas as propostas que têm sido feitas a esta Comissão, quer pelos partidos da maioria, quer pelos partidos, os restantes partidos da oposição, associa-se a este requerimento, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista. E, efetivamente, estamos perante uma situação que merece a atenção, merece o debate e merece o escrutínio por parte desta Assembleia da República. Aliás, a intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Luís Menezes, é claramente contraditória, ou melhor, falta aquilo que é o rigor da verdade. No memorando, eu posso ler o que é que está escrito no memorando, o memorando refere à alienação parcial. Ora, o que estamos aqui a tratar, e portanto não estava prevista esta alienação, não estava prevista no memorando na sua totalidade, apenas estava prevista no memorando uma alienação parcial. Posso até dizer, portanto, o plano tem como objetivo uma antecipação de receitas de cerca de 5,5 mil milhões de euros, e aliás, a propósito, o Governo vangloria-se já muito de ter ultrapassado esta fasquia, e exatamente porque é que eram os 5,5 mil milhões de euros? Porque apenas com uma alienação parcial prevista para todas as empresas de maior dimensão, onde obviamente se inclui o CTT, onde se incluía a TAP, onde se incluía a ANA. E, portanto, isso está perfeitamente evidenciado no memorando, que esta era uma alienação parcial. Portanto, esta intervenção que o senhor deputado faz, que isto, aliás, está previsto há muito tempo, não corresponde à realidade, falseia mesmo essa realidade. E, portanto, acresce que, desse ponto de vista, quando da apresentação do modelo de privatização por parte do CTT, apesar de no decreto inicial de privatização se prever a alienação a 100%, previa-se também que o modelo seria decidido a posteriori. E depois o Governo decidiu um modelo, nomeadamente em Bolsa, e uma alienação parcial, aliás, como o memorando inicial previa de apenas 70% ou inferior a 70%, caso não conseguisse colocar todas as ações como o que veio a acontecer. E, portanto, desse ponto de vista, ficou definido, através da definição do modelo de privatização, de que era uma venda de 70%. O deputado do Partido Comunista acabou de recordar algo que tem todo o sentido em sede de audição nesta Assembleia, na Comissão de Orçamento e Finanças, de uma petição contra a privatização dos CTTs. Ouvimos vários interessados, nomeadamente a Comissão de Acompanhamento, a própria Par Pública, o CTT e outras entidades, e um dos temas que mais foi abordado e debatido foi a importância de hoje o Estado ser ainda o maior acionista, com cerca de 31% do CTT, e a importância para um conjunto de valores. Por exemplo, o ADECO salientou bastante esse ponto, para um conjunto de questões importantes na defesa do interesse público. E, portanto, no momento em que o Governo manifesta uma intenção e ainda existem um conjunto de interrogações muito significativas, por exemplo, qual é o modelo? Vamos para um modelo de concurso público para a venda dos 30% ou voltamos para o famoso ajuste direto por negociação particular, como aconteceu com a privatização da ANA? Portanto, era tudo, todas essas matérias são importantes para esclarecer e, portanto, associamos-nos, obviamente, àquilo que é o pedido do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, destes requerimentos, e salientamos que este Governo, com esta opção, está mais uma vez a ir para além da Troika e além daquilo que era o exigido por parte da Troika.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Pode. Aliás, está, sou deputado Mariana Mortágua, também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Isto, como diz o povo, que não tem remédio, remediado está. Está decidido pela maioria que se vai rejeitar o requerimento e assim vai acontecer. Mas eu queria só salientar que, seja para agora, seja para outras discussões, não é bom, mesmo para quem o diz, o argumento de que, se estas matérias estão neste momento relacionadas com uma empresa cotada, portanto, se está a empresa cotada em bolsa, nós não devemos fazer estas discussões tendo em conta a instabilidade que possam causar. Não é bom este argumento. Não é bom este argumento. Ou seja, invocar a situação ou condição de uma empresa ser cotada em bolsa não deve ser um limite ou um condicionamento para a discussão e para o funcionamento da Assembleia. E, portanto, eu, em relação aos pontos seguintes, vou fazer uma sugestão, Sr. Presidente. Mas em relação a isto, só para concluir, e não querendo estar a repetir argumentos, porque não o farei, queria só fazer um alerta em relação a um aspecto muito concreto de o funcionamento da Assembleia e a discussão na Assembleia não deve ser limitada pelo receio daquilo que possa acontecer na Bolsa. Isso são campeonatos à parte, são pistas separadas e a gente não deve invocar essa questão. Está dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três argumentos rápidos para que fique registado. Em primeiro lugar, eu discordo da opinião dos senhores deputados do PSD e do CDS, não há matéria para discutir. São 30% de uma empresa estatal, de uma empresa muito importante estatal, com ser privatizados, com um modelo que nós nem sabemos se vai ser o mesmo que o anterior. Há dúvidas, há matéria a discutir. Parece-me um mau princípio, sistematicamente, os deputados da maioria recusarem a oportunidade dos deputados da oposição poderem escrutinar o governo, sempre que acharem importante. Parece-me um mau princípio. Se os deputados da oposição acham que há matéria que é importante ficar esclarecida, não sei qual é o problema de aprovar uma vinda de um secretário de Estado para que fique esclarecida, não percebo. E parece-me também, e este é o último argumento, um péssimo princípio, justificar que o escrutínio democrático não pode ser feito por causa das cotações em bolsa de uma empresa. Esse, então, parece-me um péssimo princípio e um péssimo argumento, porque coloca a Bolsa acima ou à frente do escrutínio democrático. Acho que o princípio é o inverso e gostaria que isso ficasse claro nesta discussão.
Muito obrigado. Só para um ponto que agora o deputado do Partido Comunista referiu relativamente à questão da Bolsa. Esse é também um tema importante e para o qual o modelo necessariamente tem implicações. Não é indiferente para todos aqueles que foram uma operação de venda em Bolsa e agora vêem o controle vêem uma venda de uma participação que controla ou que pode vir a controlar a empresa vendida em bloco, se esse for o modelo que o Governo pretende. Não é indiferente para esses acionistas e para o valor das ações, que a operação seja em Bolsa ou seja em venda em bloco através de uma negociação direta, de um ajuste direto ou de uma negociação particular, como vem referenciado no decreto de privatização do CTT. E, portanto, também aí do ponto de vista da defesa dos investidores, esta é uma matéria que merece a discussão logo que se conheça o modelo ou antecipando essa decisão sobre o modelo, alertando para as eventuais problemas que a escolha desse modelo tem.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique em ata e para que fique bem claro que este grupo parlamentar levantou a questão de ser uma empresa cotada em Bolsa relativamente àquilo que é todo o conjunto de expectativas que os investidores que já foram aqui mencionados, milhares e milhares de portugueses, têm relativamente àquilo que era o procedimento que o Estado disse que iria ter sobre esta empresa. E o Estado está a cumprir com o procedimento que iria ter sobre esta empresa. Disse que não alienaria tudo numa primeira fase, que ponderaria uma alienação posterior, é isso que este decreto-lei vem prever. Por isso, nós mantemos a nossa posição. A Bolsa não se sobrepõe a nada. Aliás, nada neste país se sobrepõe ao poder que esta Assembleia da República tem, pelo seu mandato popular, para verificar qualquer tipo de situação, seja em que instituição for, do país. Por isso, deixamos bem claro, achamos que é extemporâneo, achamos que este decreto-lei apenas vem abrir a porta para que o Estado veja qual é o melhor momento para fazer esta alienação e é por isso que votamos contra.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, o requerimento não foi aprovado com os votos contra do CDS e do PSD, os votos favoráveis do PS, do Bloco e do PC. Vamos votar também o requerimento apresentado pelo PCP. Vamos fazer então agora ao contrário. Quem vota a favor? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado com os votos a favor do PS, do PCP. Foi rejeitado com os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco e com os votos contra do CDS e do PSD. Foi o ponto 3 que tu me pediste, não foi? Vamos para deixar o ponto. Dó. Sim.
Sr. Presidente, eu fazia uma sugestão para o Sr. Presidente e para os seus deputados. A sugestão, caso houvesse condições e houvesse acordo em relação a isso, era que nós pudéssemos passar todos os projetos de resolução, incluindo o do PCP, para uma próxima reunião da Comissão, tendo em conta que já são 9h37. E eu deixava até este exemplo. Nós, salvo erro, de hoje a uma semana, quarta-feira, dia 9, não temos plenário marcado. Temos a reunião com a Comissão de Acompanhamento da ANA Aeroportos de manhã.
Sim.
E à tarde não há trabalhos parlamentares que estejam anunciados. Talvez pudéssemos considerar continuar a reunião ou fazer um momento de reunião da Comissão após o almoço para tratar dos vários projetos de resolução com menos condicionamento. Deixava esta sugestão. De qualquer forma, a reunião de dia 9 está aí e podíamos fazer uma coisa que era mutuamente dispensarmos as informações e os documentos de informação e síntese sobre os projetos que permitiriam assim que todos os projetos fossem votados no plenário no dia seguinte, no dia 10. Deixava esta questão à consideração.
Tínhamos mais tempo para votar, votávamos tudo no dia seguinte da mesma e não íamos interromper antes da questão da comunidade.
Vamos. Foi desdicado, está desdicado, não é? Não. Pensa haver uma grande unanimidade, portanto. Portanto, estamos a falar dos pontos 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Então está a correr bem, porque o ponto 7 está a ser apreciado na Comissão de Agricultura e Pescas e, portanto, acho que não faz nenhum sentido haver do IBAR. Peço imensa desculpa. E, portanto, não faz um grande sentido ser feita aqui também a apreciação e, portanto, a mesma será realizada na outra comissão. Ponto 8. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. A relatora, a senhora deputada Paula Cardoso, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto trata-se de um outro relatório sobre relativo ao contrato de crédito aos consumidores. No fundo, faz uma avaliação da diretiva e faz uma avaliação da sua aplicação e dos constrangimentos que ainda encontra. E analisado este, vem-se marear uma evolução desta aplicação relativa a créditos ao consumidor. Eu optei por dar relevância nesta matéria às conclusões que são apresentadas nessa monitorização da diretiva e nesse relatório e que passei a reproduzir até pelos constrangimentos e pelas dificuldades que ainda vai encontrando.
Esse pessoal de fora pode ver
portanto, o que se ali relata é que é ter em conta que alguns dos Estados-membros já aplicaram a diretiva após o termo do prazo fixado e alguns deles apenas no final de 2011. Por conseguinte, os mutuantes e os consumidores tiveram pouco tempo para adaptar o seu comportamento a fim de colher plenamente os benefícios desta diretiva. Isto explica o motivo pelo qual tem sido difícil identificar algum dos impactos das opções regulamentares exercidas pelos Estados-membros. Além disso, a aplicação desta diretiva também coincidiu com a crise financeira, que teve um impacto no mercado de crédito ao consumo. Portanto, os mutuantes estão mais prudentes em relação à concessão de empréstimos, os mutuários preferem reembolsar os seus créditos em curso em vez de contraírem novos empréstimos. A reação compreensível à referida circunstâncias extremas limitou o potencial impacto desta diretiva que poderia ter nos empréstimos transfronteiriços e, consequentemente, na maior integração no mercado único de crédito. O estudo com clientes mistério que foi feito revelou que várias disposições da diretiva também não estão a ser respeitadas pelos mutuantes, nomeadamente no que se refere à publicidade, às informações pré-contratuais, bem como ao cumprimento da obrigação de informar os consumidores sobre os seus direitos, em particular no que diz respeito ao direito à retratação do contrato no prazo dos 14 dias, e o estudo com clientes de mistério confirma os resultados da investigação SWIP efetuada em setembro de 2011, que o inquérito ao consumo revelou que os consumidores deparam com problemas ao exercerem esses direitos. A cultura financeira dos consumidores continua a ser, portanto, insuficiente. Além disso, dispõe de conhecimentos limitados sobre os seus direitos, bem como sobre as cláusulas contratuais. Neste contexto, é importante garantir que os mutuantes adaptam as suas explicações às necessidades ou ao nível de ensino dos mutuários. Nesta fase, parece não haver, para já, é o que se conclui do relatório, opções regulamentares ou alterar o âmbito das opções regulamentares. No entanto, a Comissão irá trabalhar em conjunto com os Estados-membros para aperfeiçoar, esclarecer estes mal-entendidos e limar estas arestas e estes constrangimentos que se foram verificando. Contudo, para serem eficazes, as garantias previstas na diretiva exigem, de facto, uma correta aplicação, que a Comissão vai estar atenta e é necessário acompanhar com uma avaliação prática e supervisão dos Estados esta diretiva, e a Comissão tem a intenção de realizar esta avaliação em 2014 e, portanto, conclui-se assim que em 2014 teremos, durante este ano, uma avaliação mais profunda sobre a aplicação desta diretiva do crédito ao consumo. Eu opto por não exercer nesta matéria a minha opinião pessoal, até porque se trata de um relatório de um outro relatório e, portanto, face ao exposto, esta iniciativa não tem qualquer aplicação aqui o princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita qualquer questão que implique um posterior acompanhamento e, assim, nos termos regimentais, deve ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
deputado, senhora deputada. Penso que estão todos os senhores deputados satisfeitos com a intervenção da senhora deputada e com o parecer. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Os meus agradecimentos à senhora deputada Paula Cardoso. Vamos passar ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Apreciação da informação sobre a discussão da Comissão do Projeto de Resolução número 943 do Bloco de Esquerda, que recomenda a finalização do metro do Mondego. Será hoje? Tem a palavra a senhora deputada. Ah, pois é, só a apreciação da informação. Alguém tem que se pronunciar, alguém se quer pronunciar sobre esta informação? Não, muito obrigado. Não se crê de ninguém pronunciar, pensamos estar em condições. Temos mais algum ponto para hoje? Ah, chegaram as redações finais dos projetos de resolução número 1035 e 1043. Se houver consenso, podemos fixar esta redação. Havendo consenso todas as partes, está fixada a redação. Temos assim a reunião às 10 horas, que o Sr. Ministro não quer mais nada, quer ir fumar um cigarro.
Sr. Presidente, em relação aos projetos de resolução sobre a Cabet,
o quê?
Nós queríamos só dar a informação que por nós... Estamos de acordo que haja uma resolução única da Assembleia e não haja duas resoluções, cada uma com uma com um ponto e outra com dois pontos. Pode-se consolidar num documento único a sair da Assembleia uma resolução única com esses pontos sobre esse assunto.
Penso fazer todo sentido, ninguém se opondo, assim será. Muito obrigado.